SBS Radio.
Bem, boa tarde. Agora estamos começando o nosso Facebook ao vivo com o nosso convidado muito especial do programa de hoje, Paulo Weinberger. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem.
Então, 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído pela ONU em 2005, trazendo a lembrança de crimes passados para que não aconteçam no futuro. É uma data para dizer... Nunca mais.
Nunca mais.
Lembrando das pessoas que foram torturadas e mortas nos campos de concentração da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. 27 de janeiro foi o dia em 1945 em que os russos libertaram os prisioneiros do mais temido campo de concentração, o de Auschwitz. Birkenau, no que hoje é a Polônia. Milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, a grande maioria judeus, mas também negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e comunistas. Calcula-se que mais de 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto. O tema deste ano da ONU é a lembrança do Holocausto e educação, a nossa responsabilidade compartilhada. A ideia é incentivar a educação sobre a tragédia para que futuras gerações rejeitem todas as formas de racismo, violência e antissemitismo. Dos sobreviventes, dois sobreviventes dos campos de concentração, Ira e Laszlo, se conheceram ao final da guerra, se casaram e foram ao Brasil. Lá tiveram o seu único filho, Paulo Weinberger, que acabou emigrando para a Austrália em Sydney, e ele é hoje o nosso convidado muito especial aqui do programa. Paulo, um prazer estar com você mais uma vez aqui na SBS.
Prazer é meu.
Grande prazer. Paulo, que quem os nossos ouvintes antigos lembram, Paulo, por muitos anos, fez o Tom do Brasil, né?
É, o programa
segmento
de música.
Programa de música brasileira aqui na rádio. E você trabalhou 26 anos na SBS.
É, eu trabalhei aqui logo depois que eu cheguei, seis meses depois que eu cheguei na Austrália, eu comecei a trabalhar.
Que ano foi isso?
Foi... Eu cheguei no final de 80, foi em 81, junho de 81 que eu comecei na SBS. E só saí em 2007.
Bem no início da SBS, né?
Bem no início, ela começou em
80. A televisão começou em 80 e a rádio em 75. Então você começou junto com a televisão, praticamente.
É, um pouco depois. Eu cheguei à Austrália em dezembro, a televisão havia começado 25 de outubro. Então as primeiras semanas da SBS, meus pais estavam assistindo, porque eles chegaram um pouco antes de mim, e eu comecei a assistir, né? Ah, que televisão interessante, as legendas todas e tal.
Você fazia legendas, né?
Depois eu comecei, a ser
em português,
legendador em português no início. É.
E na área de classificação também, né?
E depois, eu fui fazendo mais a classificação dos programas e fiquei lá por mais uns 15 anos ainda.
E você é arquiteto, você é músico, é especialista.
É, eu sou tudo,
né? Eu chamava você de ativista cultural,
é,
né,
você me deu esse apelido muito bom de ativista cultural, que eu gosto, eu adotei o apelido. É.
Enfim, Paulo, hoje falamos aí, o dia 27 de janeiro foi o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Queremos saber a história do seu pai... judeu húngaro e da sua mãe judia polonesa. Impressionante a história,
né? Foi uma história bem diferente dos dois, porque a minha mãe foi a única sobrevivente da família na Polônia. Os nazistas mataram a todos da família, só escapou a minha mãe e uma tia dela que havia saído antes da guerra. Uma tia que era irmã gêmea da mãe da minha mãe. E foi para Israel, né? Que na época ainda era o território palestino-britânico, né? E a minha mãe acabou sendo a única que sobreviveu, porque ela escapou como não judia. Ela pegou um documento de identidade de uma colega dela de escola, que era católica, ela pediu emprestado esse documento e ficou com o documento, não devolveu, porque defendia da vida dela, dependia disso, né? E aí ela começou a usar esse nome de Irene, né? Irene, Ira, que virou o Ira da minha mãe. Porque minha mãe originalmente é Débora Blumenstock.
Estava lendo a história da vida da sua mãe, ela falou Dózia.
É o apelido
que
eles...
Ah, de Débora.
Eles davam um apelidozinho, um diminutivo para os nomes, né? Acho que era Dótia que falava. Uma coisa assim. E era o jeito que o pessoal chamava ela na família, né? E aí, depois que ela... cresceu, começou a história toda do nazismo e ela acabou saindo do bairro judaico de Lublin, que era onde eles moravam todos, né? E ela saía de lá para ir trabalhar, bem jovenzinha, tinha acho que uns 14 anos, e trabalhava para um oficial nazista, né? Como ela conta no, nas histórias dela.
Oficial da SS.
É, que tinha inclusive uma filha da mesma idade, e porque ele tinha uma filha da mesma idade, ele ajudou a minha mãe. Porque ele reconheceu na minha mãe uma, como se fosse uma outra filha, e ele acabou resolvendo, ele decidiu não denunciar minha mãe como judia, porque ele percebeu que minha mãe era judia, né? Mesmo que ela se fingisse e se colocasse como não judia, mas ele obviamente percebeu e até ajudou a minha mãe, né? Porque ele falou para ela fugir quando ele viu que a coisa ia esquentar, ia piorar, e aí minha mãe saiu, né, com 14 anos e escapou de Lublin, não viu a família dela mais ali, e começou a fugir direção à Alemanha.
Antes de contar da fuga da sua mãe, o que, que exatamente aconteceu com os pais dela, os seus avós e os seus irmãos? Ela era a filha mais velha, né?
É, ela era a filha mais velha, tinha uma irmã e tinha um irmãozinho. Tinha uma irmã de, acho que de 12 e um irmãozinho de 7. E os pais, né? Bom, além de um monte de gente de família, né? Tios, sobrinhos, quer dizer, primos e primas, né? Bom, o que aconteceu foi que eles desapareceram eventualmente, né? Houve incidentes que minha mãe presenciou. Por exemplo, uma vez minha mãe viu com a mãe e a irmã da janela do apartamento, né? Ela viu o pai sendo, vamos dizer assim, um bullying que teve lá, toda uma perseguição que houve ao pai dela pelos soldados nazistas, né? E que foi uma coisa horrível, inclusive eles até urinaram em cima dele, sabe, chamavam ele de judeu sujo, uma coisa muito triste, muito feia, eles presenciaram isso da janela do edifício.
As crianças,
minha mãe junto, é.
Eles moravam dentro do gueto, né? Havia um gueto em Lublin.
Era um bairro que tinha muitos judeus que moravam, né, e eventualmente virou o gueto, né, porque eles... separaram os judeus.
Mas não
do
era
resto.
Cercado. Eu tinha a impressão de que tinha que entrar
eles,
e sair.
Depois, eles fizeram esses cercos eventualmente.
Fizeram eventualmente um cerco.
Em todos os lugares, uh-huh. Né? Em todas as cidades.
E precisavam apresentar autorização para sair, mesmo que fosse para trabalhar, para voltar.
Dependia muito da época, né? De que momento histórico que era, mas muitas vezes tinha isso para sair, para
entrar. E Paulo, qual é a história que a sua mãe lembra a última vez que ela viu os seus pais e os seus irmãos?
Bom, ela lembra de ter... Aliás, inclusive, eu não sabia disso, porque minha mãe me poupou de muito essa história durante a minha vida, né?
Uhum.
Minha mãe não queria me contar muito disso, não. Ela tinha até um pouco de medo no Brasil, quando eu cresci, né? De me educar como um judeu. Ela achava que... Tinha medo que acontecesse de novo, né? Que houvesse perseguição a judeus. Então eu não tive uma criação muito judaica, né?
Teve o seu bar mitzvah.
Fiz o meu bar mitzvah, tudo. Mas porque meu pai, que ficou mais religioso, no caso... Não era religioso, mas ele ficou mais interessado em seguir a coisa. Minha mãe era muito mais, porque minha mãe vinha de uma família... religiosa mesmo, os pais dela, todo mundo da família da minha mãe era bem religioso, mas depois da guerra, todo o episódio, minha mãe abandonou isso, ela ficou muito menos interessada e mais preocupada com isso, né? Mas a última vez que minha mãe viu o pai dela, eu não lembro se ele viu mais do que o pai, mas alguém mais do que o pai, mas eu não sabia, ela encontrou com o pai numa fila de um dos campos de concentrações posteriormente, depois que ela já havia fugido, e ela foi lá no campo, porque ela era trabalhadora, né, não judia, e ela tinha que fazer várias coisas que os nazistas mandavam lá, e uma das coisas que ela fez foi ir até um campo de concentração e encontrou com o pai. Foi uma coisa impressionante, eu fiquei muito impressionado com essa história, porque eu não sabia, e demorou meses para eu poder lidar com o texto que foi feito, né? Um texto foi feito da história da vida da minha mãe, no Montefiore, no lar de idosos, onde ela está.
Hoje em Sydney.
É.
Ela está com quantos anos,
ela
sua
mãe? Ela está com 92 aninhos. Ela tá.
Então você
bem...
também ficou aprendendo, sabendo mais coisas recentemente.
É, foi nos últimos anos mais, né, com essas entrevistas que fizeram com a minha mãe lá no Montefiore e que se publicou esse texto da história da vida dela, narrado por ela, e eu fiz a edição do texto, correção, escolhi as fotos com a minha mãe e tal. Então, e foi muito difícil, demorou 6 meses para poder terminar, porque eu não tinha vontade de sentar em frente do computador e ler aquelas coisas todas, principalmente... porque tinha informação que eu não conhecia e que me fazia ficar com um fardo, com peso, né, sabe? Uma coisa assim, nossa, minha mãe ainda viu o pai dela depois, pela última vez, e já não viu mais o resto da família. E foi uma despedida muito esquisita, porque não dava para ela ser normal, né? Porque ele era judeu na fila, no campo, e ela, supostamente, uma polonesa não judia, encontrando com o pai e tendo que fingir que não está acontecendo nada, né? Mas conseguiu falar com o pai um pouco, né? Mas... e o pai, acho que já disse para ela, pelo que eu lembro, já não tinha mais contato com o resto da família, né? Uma coisa muito triste, né? Claro, depois aí minha mãe conseguiu sobreviver porque ela chegou na Alemanha. Ela conseguiu ir escapando, né? Foi inclusive ajudada por alguns poloneses. Teve um episódio que ela estava numa cidadezinha na Polônia e ela ficou muito doente. E o pessoal ajudou ela.
Ela teve tifo, não foi?
É, teve tifo e o pessoal na prisão... na cadeia da cidade, o delegado de polícia colocou ela na prisão lá para protegê-la dos nazistas, porque ele sabia que os nazistas não iam atrás dela na prisão. E ele ouviu, porque ela
teve várias pessoas que ajudaram.
Que ajudaram. Né? Ela delirava e ela falava coisas e o pessoal percebeu que ela era judia. Então eles protegeram a minha mãe, os nazistas. É interessante isso, porque agora, inclusive, aconteceu esse episódio na Polônia, que eles acabaram de aprovar uma lei que proíbe que se fale do Holocausto e do nazista como se fosse uma coisa polonesa, porque uma coisa nazista, alemã e tal, né? Que é uma coisa muito polêmica, né? Inclusive, eu acho meio duvidoso isso aí, acho meio esquisito, porque houve muitos poloneses que... acusaram, que deduraram, que disseram, ó, aquele pessoal é polonês, para os nazistas foram lá, tiraram o pessoal das casas, e os poloneses entraram nas casas dos judeus. Tem muitos episódios de poloneses que tomaram as casas que os judeus saíram, porque eles denunciaram os judeus. Teve muita atuação de polonês contra judeu, e os poloneses, a Polônia, o governo atual, quer negar isso, né? Tem um lado assim de querer dizer, não, a gente não fez nada, né? Besteira, fizeram muita coisa e ajudaram os nazistas. Mas, claro, houve muitos que ajudaram os judeus. Claro, né? Sempre tem os bons e os ruins em todo lado, não escapa, gente.
Claro, depois da guerra, se descobriu qual foi o destino dos familiares dessa mãe?
Não, nunca, minha mãe nunca soube exatamente.
Para onde foram? O que aconteceu?
Não soube. Ela soube que não tinha ninguém, quer dizer, se procurou e se viu que não tinha ninguém que sobrou
morreram.
Da família. É, morreram todos. E aí ela ficou em campos de refugiados depois da guerra, né?
E a história do seu pai?
Bom, meu pai teve uma história bem diferente porque a família dele não foi afetada. Ele teve uma irmã que faleceu, mas foi porque ela jogava handball. Era muito bonita também, eu vi fotos. Jogava handball e ela levou uma bolada no corpo muito forte de handball e depois eventualmente desenvolveu um câncer, uma coisa muito esquisita a história e faleceu. Mas não houve problema assim durante a guerra direto contra a família do meu pai na Hungria. Só que no final da guerra pegaram meu pai e mandaram para um campo de concentração que, se não me engano, foi Mauthausen, porque eu lembro que teve a coisa dos americanos chegarem e em maio de 45, né, acho que era dia 6 de maio, se não me engano, que foi o dia que eles chegaram e liberaram o campo. E meu pai ali, que tinha esse amigo que também foi para o Brasil depois, e esse amigo depois criou a Companhia das Letras no Brasil, a grande editora brasileira de livros, Companhia das Letras, foi criada por esse amigo, era uma impressora no início, e depois virou a editora Companhia das Letras, que o filho desse amigo do meu pai jogava futebol de tampinha comigo no clube húngaro, que é o Luiz Schwartz. Ele é muito conhecido no Brasil hoje em dia, porque ele é dono da Companhia das Letras, ele participa de várias coisas e é uma editora muito importante. A esposa também publica livros, é uma socióloga, antropóloga, enfim. É um pessoal conhecido. E o pai do Luiz era amicíssimo do meu pai e escapou do campo de concentração enquanto meu pai ficou. E depois meu pai, quando acabou a guerra e chegaram os americanos, meu pai estava pesando 32 quilos, era pele e osso. Eu imagino que se os americanos chegassem algumas horas depois, ou um dia ou dois depois, não tinha pai, não estaria eu aqui, né? Meu pai teria morrido, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? Mas era o final dos poucos sobreviventes dos campos de concentração que estavam andando que nem mortos-vivos, né? Que nem zumbis, pele e osso.
E como é que o seu pai e sua mãe se encontraram?
Aí eles eram refugiados separadamente, claro, mas aí existia essa coisa dos campos de refugiados na Europa. E aí o que houve foi que eles se encontraram num trem que estava indo para um campo de refugiados, né, levando os refugiados de vários lugares, né? E aí meu pai estava com um grupo de outros húngaros, e ele viu minha mãe, que era muito linda. Minha mãe parecia a Catherine Hepburn quando jovem, ela parecia uma atriz, linda, linda, assim, muito, muito, muito bonita, e começou a falar com minha mãe, se interessou, né, e eventualmente minha mãe também achou ele simpático e tal, e conversa vai, conversa vem, começaram uma amizade ali que depois se desenvolveu, começaram a namorar, e ficaram num campo de refugiados juntos, e foram depois para Roma, num outro campo de refugiados que foi na Cinecittà, no estúdio de cinema. O estúdio de cinema famoso, o estúdio de cinema de Roma, onde o Fellini fez os filmes dele e vários outros. E ficaram lá e a essa altura já fazia algum tempo, já resolveram se casar. E se casaram na sinagoga histórica de Roma. No centro histórico de Roma tem uma sinagoga antiga, que foi lá que eles se casaram e depois foram para o Brasil.
É, e como é que o Brasil entrou na história?
É porque tinha um amigo do meu pai, que também chamava Laszlo, meu pai chamava Laszlo, meu pai era Laszlo Weinberger, e esse amigo dele era Laszlo Goldner. O Laszlo Goldner estava também xeretando lá, procurando descobrir qual alternativa que eles tinham, qual era a melhor alternativa para sair de lá da Europa, para onde que eles iriam, né? E aí ele ouviu falar do Brasil e resolveu ir no consulado brasileiro. E aí ele pegou meu pai junto, falou assim, Laszlo, xará, né? Vamos lá no consulado brasileiro ver como é que é a história. E aí meu pai foi junto com o Laszlo Goldner e achou uma boa ideia ir para o Brasil. Aí, né, voltou, falou para minha mãe, conversou com minha mãe, resolveram que tudo bem e pegaram um navio de lá para o Brasil. Onde também conheceram
outras
pessoas.
Onde havia uma comunidade judaica muito grande, muita ajuda.
Muita gente que estava indo para o Brasil, né? Porque os refugiados, eles foram para tudo quanto é lado. Foram para Estados Unidos, alguns foram para outros países da Europa, mas a maioria queria sair da Europa. Em geral, foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá, vieram aqui para a Austrália e foram para a Palestina, que já estava virando Israel,
Mas em algum ponto fecharam a Palestina, né?
É, eles teve momentos,
em algum momento,
teve momentos que eles não queriam deixar mais gente
mais,
ir.
Judeus chegarem porque estava demais, não tinha como receber todo mundo.
Estava aumentando o número, mas aí em 48 já na ONU se voltou a criar o Estado de Israel, né, com a aprovação unânime, todo mundo aprovou a criação do Estado de Israel, a volta, vamos dizer assim, do Estado de Israel, que existiu, claro, em tempos bíblicos e tudo mais, e aí já muita gente foi direto para Israel. Mas os meus pais já estavam no Brasil, em 48 já foram para o Brasil, chegaram no Rio de Janeiro.
E você nasceu em?
Eu nasci em 53.
64 anos.
Eu estou com 64 agora, when I'm 64.
53, olhando agora em perspectiva, é praticamente logo depois da guerra, né?
Pois é, né?
É pertinho do final da guerra.
O final da guerra foi em 45, em 48 meus pais foram ao Brasil, e em 53 eu nasci, 5 anos depois, né?
E como é que é crescer com esse trauma familiar? Como é que você acha que isso impactou a sua vida?
Olha, como eu disse antes, minha mãe me poupou muito disso. Ela procurou evitar que eu tivesse uma consciência de vir de uma família que sobreviveu, que era sobrevivente do Holocausto, que passou... Não era um assunto que, assim, foi muito importante. Foi mencionado em alguns momentos, eu fiquei sabendo, mas eu era mais velho um pouquinho, né? não muito menininho, mas não era uma coisa que minha mãe me contou muito a respeito, meu pai não falou muito também a respeito, e ficou uma coisa meio assim. Eu não fui também criado muito dentro da comunidade judaica, eu tinha, claro, muitos amigos que por coincidência acabaram sendo também judeus, e todos eles eram muito mais ligados à religião, à prática da religião ou mesmo a comunidade do que eu. Eu era mais assim, ligado ao Brasil. Eu estava no Brasil, então eu tinha amigos mais que não eram judeus do que os que eram judeus. Tinha alguns judeus, tinha de tudo, mas eu era mais assim, sem ter uma formação religiosa forte. Apesar de que depois, claro, eu fiz o meu bar mitzvah com 13 anos, né, que é a comunhão judaica, né, quando você é reconhecido como adulto, né, e eu fiz o meu, mais assim, para o meu pai, que queria, e eu lembro que eu tive aulas de hebraico com um israelense, um israeli, um senhor que morava lá, e ele gravou para mim o texto religioso que eu tinha que cantar, né, porque é tudo cantado. Eu lembro que ele gravou num LP antigo, que você gravava no LP. Era um sistema bem assim, do começo da história de gravação, que conseguia se gravar no LP, e eu pegava e tocava o LP em casa, um som péssimo, e ouvia a voz do professor cantando a reza toda, para eu poder aprender, né? Eu aprendi muito bem, que eu lembro que eu lia todo o texto hebraico direto. Qualquer coisa que se pusesse na minha frente em hebraico, eu lia direto. Eu não sabia o que estava querendo dizer,
mas sabia ler.
Mas eu sabia ler tudinho. E eu li toda a Torá, né, a Bíblia judaica, na sinagoga, eu li direto todo o texto. Cantei, rezei, que a reza é cantada, né? E fiz todo o meu bar mitzvah direitinho. Mas eu nunca fui muito ligado à coisa. Eu tinha até um pouco de problema. Eu achava assim que limitava muito você ficar pensando sabe, eu sou judeu e quero fazer coisa assim. Eu era uma pessoa mais aberta, né? Sempre fui mais livre, claro, sendo judeu, mas sem querer me isolar dentro desse departamento, né? Dessa comunidade, dessa coisa.
E o seu pai e sua mãe alguma vez voltaram à Polônia ou à Hungria?
Não.
Nunca quiseram voltar ao local de onde saíram?
Não, que eu saiba, não. Talvez meu pai tenha ido visitar alguma vez a Hungria, mas não foi em campo de concentração. Não foi no... Ele foi talvez ver a família, uma coisa assim, porque ele já tinha, a família dele sobreviveu, ele tinha a mãe, o pai, acho que no começo também, depois ele tinha um irmão e uma irmã. Inclusive ele faleceu antes do irmão e da irmã, porque ele faleceu cedo, faleceu muito jovem. Ele faleceu 10 anos antes da minha idade agora, ele tinha 54. Quando ele faleceu, estava muito envelhecido, porque ele tinha tido diabetes. Depois de que eu nasci, quando eu era bebezinho, teve um acidente de carro muito feio, que meu pai estava no carro, na parte de trás, e foi uma coisa horrorosa no Brasil. E ele quebrou o fêmur, teve que colocar um pedaço de metal no fêmur, na coxa, né? Ele tinha uma cicatriz grande ali. E desenvolveu diabetes depois do trauma desse acidente. E aí ele teve muito problema de saúde, e acabou falecendo com 54 anos lá em São Paulo.
Mas a história da sua mãe é uma história impressionante, não é, Paulo?
A história da
sobrevivência,
minha mãe é impressionante.
Tudo que ela fez.
Ela teve vários episódios assim incríveis de aquela mistura de opções bem feitas, escolhas bem feitas por parte dela, né?
Mas com 15 anos, né?
E com 15 anos e com sorte também, porque você tem que ter sorte com ajuda, às vezes, com compreensão de outras pessoas, né? Aquele teve um episódio lá que teve um policial que pegou a minha mãe e estava levando ela de bonde para... Porque eles não tinham carro, o policial estava acompanhando ela de bonde para ir para a estação de polícia e deixou ela no bonde, uma coisa assim, no ponto final. Uma história assim, mais ou menos, né? E aí
para que ela pudesse fugir.
Para que ela pudesse fugir, mas o fato dela não ter fugido indicou a ele que ela estava falando a verdade.
Que ela não era judia.
Que ela estava com documento de católica.
Era
tudo
um
bem.
Teste que ele
era
fez
um teste,
com ela.
Ela não fugiu, então tudo bem, ela não estava com medo.
Libertou.
E aí libertou ela. É incrível, né? Porque ela pensou em fugir, mas falou, não vou fugir. Vai dar mais problema fugir do que ficar aqui. E conseguiu depois seguir o caminho dela. Isso foi na Polônia ainda. Aí ela conseguiu trabalhar como trabalho polonês forçado durante a guerra, né, na Alemanha, para duas famílias diferentes. A primeira não foi muito boa experiência, ela acabou pedindo para mudar, e na segunda ela ficou muito tempo. Depois ela foi visitar essa gente, 40 anos depois, né?
Ah, é?
É, foi fantástico. Minha mãe voltou para a Alemanha na...
Teve gente boa também na história.
Claro que teve. Era uma minoria, mas teve. Porque dá para imaginar, né? Todo mundo fica com medo, todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer escapar. Então as pessoas... olham para o outro lado, né? Fingem que não estão vendo nada para tentar sobreviver. E aí
há quem tem coragem.
Quem tem coragem que se arrisca ou ajuda mesmo porque tem coração bom E houve, claro, vários casos de pessoas que foram ajudadas, né? Mas, infelizmente, a máquina de matança, de execução dos nazistas era tão forte, tão imensa, matava-se milhares de pessoas diariamente em vários campos. Nunca houve na história da humanidade uma coisa desse tipo, né? E isso aí funcionou muito bem, né? Por exemplo, conseguiram matar muita gente. E não só judeus, né? Claro, judeus foram 6 milhões. Há estimativas de que foi muito mais que 6 milhões, provavelmente mais para 7 milhões. Mas também mataram o mesmo tanto de não-judeus, porque depois tinha as matanças durante a guerra, o Stalin, né, que também deixou gente morrer de fome. Quer dizer, morreram mais de 12 milhões, com certeza mais de 12 milhões de pessoas no total, né, durante a Segunda Guerra Mundial.
Enfim, agradeço o Paulo Weinberger a disposição de vir aqui conversar
prazer
conosco.
Também.
O nosso programa está terminando. Muito obrigada.
Imagino o prazer. Obrigado a você por me chamar.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.